Bizet Hashem, Daf Kuf Nun Chet, Tratado de Baabat, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Nun Chet, Amudalef, na primeira linha, começando uma nova Mishnah. Continuando o assunto da Mishnah passada, na fala Bait Alav Ve'ad Ishto. Digamos que Reuven e a sua esposa estavam na casa, e essa casa desabou e os dois faleceram. A questão é quem é que faleceu antes de quem? Se a esposa de Reuven faleceu antes, então Reuven herdou o patrimônio dela. Se Reuven faleceu antes da esposa, então Reuven não chegou a herdar o patrimônio da esposa na hora que ela faleceu. Ele já tinha falecido antes. Então digamos que Reuven e a esposa não têm filhos. E os herdeiros seriam os pais. O pai de Reuven é o herdeiro dele, o pai da esposa é o herdeiro dela. Então existe uma discussão entre os herdeiros. O pai de Reuven argumenta que a esposa de Reuven faleceu antes. Quando ela faleceu, Reuven herdou o patrimônio dela. Depois Reuven faleceu, diz o pai dele. Então o pai que recebeu o patrimônio de Reuven e o que Reuven herdou da esposa. Então o pai de Reuven diz que a esposa faleceu antes. O pai da esposa diz o contrário. O pai da esposa diz que Reuven faleceu antes, não chegou a herdar o patrimônio da esposa. Quando a esposa faleceu, Reuven já tinha falecido, conforme esse argumento. Então o pai dela que recebeu o patrimônio dela. O que se faz? Os dois pais têm argumentos fortes. Vamos dividir a herança da esposa, metade, metade, metade para o pai dela, metade para o pai dele. Mamona mutal besavek holkim fala betchamai. Na dúvida, vamos dividir esse patrimônio. O betil omrim nechassim becheskata. Fala betil, depende de que tipo de patrimônio se trata. Vamos ver o que significa nechassim becheskata na Gemara. Ktubat becheskat yorshe habal. Então existe uma dúvida se Reuven se obrigou a pagar para a esposa o valor da ktubá ou não. Como a gente sabe, quando o marido se divorcia ou ele falece antes da mulher, a mulher merece receber o dinheiro da ktubá que o marido se comprometeu na hora do casamento. Então, se Reuven faleceu antes da mulher, então quando ele faleceu, a mulher mereceu receber o valor da ktubá. Se a mulher faleceu antes de Reuven, então Reuven não se obrigou a pagar a ktubá. Então o pai da esposa diz que Reuven faleceu antes. Portanto, ele se obrigou sim a pagar a ktubá para a mulher. E o pai de Reuven diz que não. A esposa faleceu antes e Reuven não chegou a se obrigar a pagar a ktubá. O que se faz com esse dinheiro da ktubá? Fala betirel resgate urshen habal. Vês que esse dinheiro estava na hazaká, estava no domínio de Reuven. A dúvida é se ele se obrigou a dá para a mulher ou não. Na dúvida, o dinheiro fica no domínio que está. Estava no domínio do Reuven, fica no domínio dele. O pai dele vai receber esse dinheiro da ktubá, não o pai da mulher. Nechassima nechassim veio simimá berrescat yurshehav. Já com relação a nechsem miluk. Nechsem miluk, como a gente sabe, são bens que a mulher traz para o casamento, mas pertencem a ela. O marido tem direito de usufruir desses bens, mas os bens estão no domínio dela, na hazaká dela. Então fala Betire, esses nirsem e luk ficam no domínio que estavam. Estavam no domínio da mulher. Existe uma dúvida se o marido chegou a herdar isso ou não, se ele faleceu depois dela. Ele sim herdou. Se ele faleceu antes dela, então ele não herdou. Então, na dúvida, esses nirsem e luk ficam na hazaká que estavam na hazaká da mulher, pertenciam a ela, então continuam nessa mesma hazaká, o pai dela recebe isso. Viramos a página, pergunta Gmará, Bechezkatmi. Betilé disse no princípio, Nechassim Bechezkatá. Betilé se refere a nirsé tzon barzel, outro tipo de bem, é o dote que a mulher traz para o casamento e dá para o marido, mas ela não dá de presente para o marido. Nirsetson Barzel funciona da seguinte forma: digamos que a mulher trouxe um campo para o casamento que vale 100 mil. נסתיו נכתובה כי זה כמו סנה קטגוריה של נכסי צאן ברזל. Então o campo está na responsabilidade do marido. Ele pode vender, ele pode investir no campo, ele pode usufruir, mas se ele se divorcia dela ou ele falece antes dela, então ela merece receber o valor do campo, se o campo ainda está na posse deles, então o campo volta a ela, numa situação de divórcio, ou se o marido falece antes dela. Se o marido vendeu o campo, por exemplo, ela merece receber o valor que o campo valia na hora do casamento. O campo valia 100 mil na hora do casamento, o marido vendeu, a mulher merece receber os 100 mil de volta. Numa situação de divórcio, o marido tem que pagar ela esses 100 mil. Se o marido falece, a mulher merece receber os 100 mil da herança. Essa é a situação de Nechset Tzon Barzeh. O Nechset Tzon Barzeh está na responsabilidade do marido, mas se o casamento termina, a mulher merece receber o valor do campo, no caso, os 100 mil de volta. E se o marido faleceu, ela merece receber o valor desse campo da herança. Então, fala Betir com relação a, digamos, a esse campo de Tzon Barzeh. O campo fica no domínio que estava. A questão é em que domínio, em que razaká estava? Na razaká da mulher ou na razaká do marido? Rabbi Yochanan Bar Bechezkat Yorshe Habal. Fala Rabbi Yochanan, Nechset Tzon Barzeh, uma vez que estava na responsabilidade do marido, ele podia também vender se ele quisesse. Então o campo estava na razaká dele. Então existe uma dúvida, quem é que faleceu primeiro? Se a mulher faleceu primeiro e o marido herdou esse campo da mulher ou não, talvez o marido faleceu primeiro e esse campo é devolvido à mulher, na dúvida, esse campo de Tzon Barzeh fica no domínio que estava, fala Rabbi Yochanan, no domínio do marido. Então, nessa situação, o pai dele recebe esse campo, não o pai da mulher. Rabbi Elazar amar b'chezkat yorshe ha'isha. Rabbi Elazar discute com Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar disse que uma vez que esse campo provém da mulher, ela que trouxe esse campo para o casamento. Se uma dúvida se o marido herdou o campo de forma definitiva ou não, talvez ele sim herdou, porque talvez ele faleceu depois da mulher. Então, na dúvida, o campo fica no domínio que estava originalmente, no domínio da mulher. Ela faleceu, fica para o pai dela. Então, conforme Rabbi Elazar, o domínio da mulher, a razaká dela, era mais forte do que o domínio do marido, porque esse campo provém dela, ela que trouxe esse campo de Tzon Barzeh para o casamento. Então existe uma dúvida se o pai do marido merece, o pai dela merece. Fala Elazar, na dúvida, o campo fica no domínio original, o campo do domínio da mulher, na razaká dela, ela faleceu, o pai dela fica com isso. Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Bar Kapara Amar Faresh Lagish Nomi de Bar Kapara Yachloku Rentene Bar Kapara Oil Valalu Baim Lirash Valalu Baim Lirash Yachloku. Fala Rabbi Shimon ben Lakish Nomi de Bar Kapara. Bar Kapara também ensinou isso na Braita, que na dúvida esse campo de Tzon Barzeh vai ser dividido metade e metade, porque fala Bar Kapara, o pai da mulher tem um argumento forte e o pai do marido também tem um argumento forte, a força dos argumentos é igual. O pai do marido, o pai de Reuven, diz, uma vez que esse campo de Tzon Barzeh estava no controle dele, estava na responsabilidade dele, ele podia também vender se ele quisesse. Então falou o pai de Reuven, o campo estava na razaká de Reuven. Então, na dúvida, o campo fica na razaká que estava e o pai de Reuven quer receber isso. Mas o pai da mulher também tem um argumento forte, tanto quanto o pai de Reuven. O pai da mulher diz que esse campo provém do lado dele. O campo provém do lado da mulher. Ela que trouxe esse campo para o casamento. Na dúvida se o marido merece ficar com isso ou não. Na dúvida se o marido chegou a herdar esse campo de forma definitiva ou não. Falou o pai da mulher, na dúvida o campo fica no domínio original. Domínio da mulher. Então o pai da mulher quer receber esse campo. O pai do marido também. E os dois têm argumentos fortes. Então fala Barca Pará. Esse campo de Tzon Barzeh vai ser dividido metade, metade, metade da posse para o pai de Reuven, metade da posse para o pai da mulher. E aparentemente a Lachá fica assim. Então, com relação ao que diz a nossa Mishnah, a lei é como o Betilel, que com relação a Ketubá, o dinheiro da Ketubá fica no domínio que estava na razaká do marido. O dinheiro pertencia ao marido, estava na razaká dele. Se uma dúvida se ele chegou a se obrigar a pagar a Ketubá ou não, talvez não, porque talvez a mulher faleceu antes dele. na dúvida o dinheiro fica na casa que estava, na casa do marido, pai dele fica com esse dinheiro. Com relação a Nirsei Miluk, que são bens que a mulher traz para o casamento e pertencem a ela, o marido não pode vender esses bens, ele pode usufruir dos bens, mas não vender, ele não tem controle sobre isso. Esses bens de Nirsei Miluk estavam na casa da mulher o tempo todo, então ficam na casa dela na dúvida, ficam para o pai dela. Já com relação a Nirsei Tzon Barzeh, que é uma situação intermediária, estava na responsabilidade do marido, mas provém do lado da mulher, ela que trouxe esses bens para o casamento, na dúvida, vamos dividir a posse dos Nirsei Tzon Barzeh metade e metade entre o pai do marido e o herdeiro da mulher, o pai dela. Começamos na Mishnah. Nafal ha-bait alav ve'alimo. Elo ve'elo modim she'achlok. Fala a Mishnah, o que acontece se, por exemplo, Yaakov se casou com duas mulheres, Rachel e Leá. Teve um filho com Leá, um filho com Rachel. Teve Reuven com Leá e teve Yosef com Rachel. Yaakov faleceu. Agora, Reuven e sua mãe Leá estavam na casa. E essa casa desabou e os dois faleceram. Leá tinha um irmão. E Reuven também tem esse meio-irmão por parte de pai, Yosef. Reuven não tinha nenhum outro irmão por parte de mãe. Ele era filho único da mãe dele, Leá. Então, Leá e Reuven faleceram nessa casa. A questão é quem é que faleceu antes de quem? O irmão de Leá diz que primeiro Reuven faleceu. E quando Reuven faleceu, ele não tinha herdado o patrimônio da mãe dele, Leá. Então, fala o irmão de Leá, Reuven faleceu primeiro, depois Leá faleceu. Leá faleceu sem nenhum filho, e faleceu sem marido também, sem pai também. Então, o irmão de Leá quer receber o patrimônio dela. Esse é o argumento dele, que Reuven faleceu primeiro, e não chegou a herdar o patrimônio da mãe. O meio-irmão de Reuven, Yosef, irmão dele por parte de pai, diz o oposto. Primeiro Leá faleceu, e Reuven herdou o patrimônio dela. Depois Reuven faleceu, sem filho, sem pai, então o irmão é o herdeiro. E eu sei que recebeu o patrimônio de Reuven e o que ele herdou da mãe. Esse é o debate entre o irmão de Reuven e o irmão de Leá. O que se faz? Fala a Mishnah. Também Beit Shammai e também Beit Hillel concordam nesse caso que Yosef tem um bom argumento e também o irmão de Leá tem um bom argumento. Vamos dividir o patrimônio de Leá metade, metade. Metade para o irmão dela, metade para o irmão do filho, Yosef. Fala Rabi Akiva que o patrimônio de Leá fica no domínio que estava. Vamos ver agora o que significa isso. Amalo Benazai, ala halukim anu metztarim, ela shebata lechalek alim et hashavim. Falou Benazai para Rabi Akiva, já é suficiente sofrimento o fato que Beit Shammai e Beit Hillel tinham discutido na Mishnah passada, não concordaram. Agora que eles concordam, você, Rabi Akiva, vai vir discutir? Causar mais machloket, mais discórdia? Pergunta para Rabi Reskatmi. Rabi Akiva diz que o patrimônio de Leá fica no domínio que estava, na Hazaká que estava. Qual Hazaká Rabi Akiva se refere? Rabi Ila amar Reskat e Urshehai. Fala Rabi Ila, o patrimônio de Leá fica para o irmão dela. E agora está na sequência que Leá tinha esse patrimônio. E esse patrimônio dela estava na Hazaká, no domínio da tribo dela, da família dela, da tribo dela. Então existe uma dúvida se esse patrimônio de Leá passou para a tribo do filho, que é a mesma tribo do que o pai dele, ou se o patrimônio de Leá fica com a tribo dela. Tu fala, Bira, na dúvida, o patrimônio fica na Hazaká que estava, ou seja, na Hazaká da tribo dela, fica para o irmão dela. Não vai ser dado ao irmão do filho dela por parte de pai, Yosef. Abizera Bechazkat Yoshea Ben Fala Abizera, que uma vez que o filho de Leá é o herdeiro primário, o herdeiro principal de Leá, ele tem mais razacada do patrimônio da mãe dele, Leá, do que o irmão dela, porque ele, o filho, tem é o herdeiro principal. Então, se existe uma dúvida, quem é que vai ficar com a herança de Leá? O irmão do filho, Yosef, irmão de Reuven, herdeiro dele, ou irmão dela. Fala, miséria, na dúvida, o irmão do filho fica com esse patrimônio de Leá. Uma vez que o filho de Leá era o herdeiro principal, ela tinha mais razacado o patrimônio dela do que o irmão dela. Então, na dúvida, o patrimônio de Leá fica no domínio que estava, estava mais no domínio do filho, Reuven. Reuven faleceu, então Yosef, irmão dele, por parte de pai, recebe o patrimônio de Leá. Mas que sabe que quando Rabi Zera foi para a terra de Israel, ele concluiu que Rabi Ila tem razão. Ele voltou atrás, pulamos uma linha. Ama Rabi Zera, chamou-me na vida de Zezer Marquim. Fala Rabi Zera, se vê que o ar da terra de Israel traz sabedoria à pessoa. Só o fato da pessoa estar na terra de Israel, ele recebe mais sabedoria. Porque Rabi Zera discutiu com Rabi Ila na Babilônia. Quando se mudou para a terra de Israel, Rabi Zera ficou mais claro e concluiu que Rabi Ila tem razão. Quem merece ficar com o patrimônio de Leá é o irmão dela, não o filho dela. Veitá, mamãe, qual é o motivo disso? Amarabai, o erveu chuzekana, halabi, otô, shevet. Farabai, como a gente mencionou antes, que o patrimônio pertencia a Leá, estava na chuzeká dela, ou seja, na chuzeká também da tribo dela. Não na chuzeká da tribo do filho. Então, se tinha uma dúvida se esse patrimônio de Leá passou para tribo do filho, ou seja, que o irmão do filho Yosef, irmão dele por parte de pai, vai receber, ou se o patrimônio de Leá fica com a tribo dela, ou seja, para o irmão dela, na dúvida, o patrimônio de Leá fica na casa da tribo que estava, na casa da tribo do irmão, então o irmão vai ficar com esse patrimônio. E aparentemente a Lacha fica assim, que o irmão de Leá recebe o patrimônio dela. Continuamos. Amalo Benazai, Alachalukim Anu Mitztari. Falou Benazai para Rabbi Akiva, já é suficiente sofrimento o fato de Betilel e Betimai terem discutido na Mishnah passada, no caso que o marido e a esposa faleceram na casa, lá Betimai e Betilel discutiram, já é suficiente sofrimento que eles não concordaram lá, na nossa Mishnah que Betimai e Betilel concordam, você Rabbi Akiva vai vir discutir? Então, fala Benamara Psimai Adamra, fala Psimai, se vê da nossa Mishnah, Benazai Tamit Haver, de Rabbi Akiva, de Kamar e Shebata. Você vê da nossa Mishnah que Benazai, ele era Talmid Haver, ele era um aluno de Rabbi Akiva, mas era mais companheiro de estudo de Rabbi Akiva do que aluno. Por isso Benazai se dirigiu a Rabbi Akiva na segunda pessoa, você vai vir discutir, não falando na terceira pessoa, o Rabino vai vir discutir, uma forma mais respeitosa. Então você vê que Benazai era companheiro de estudo de Rabbi Akiva, por isso se dirigiu a ele como um amigo. Na segunda pessoa, não como um aluno para o Rabino, na terceira pessoa. Isso fala que amanhã paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver o último dado do nosso capítulo. Vamos ver mais assuntos, vamos ver por que dois parentes não podem vir testemunhar juntos no tribunal. Qual é o motivo disso? Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.